quero convidar você para um tempo de aprendermos sobre a última Páscoa. Se você trouxe uma Bíblia, abra comigo, por favor. Mateus capítulo 26, o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus registrou, capítulo 26. Eu quero hoje apresentar para vocês a última vez que a Páscoa foi celebrada. Por isso nós não celebramos mais a Páscoa, né? A última Páscoa aconteceu nesse dia em que nós vamos ler o texto. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, a certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Olha que interessante, uma semana de preparação para um dia muito especial para o povo de Israel. A Páscoa é a festividade talvez mais importante da história de Israel. E os discípulos, juntamente com Jesus, estão preparando esse último dia, esse último encontro, essa última Páscoa. Esse encontro, ele celebra algo muito especial na história de Israel, e eu quero contar essa história um pouco para vocês, contar o que era essa Páscoa. E Jesus, a partir desse dia, vai transformar todo o significado desta Páscoa em um novo significado. Por isso eu disse que nós não celebramos mais a Páscoa. Nós celebramos algo muito diferente, porque Jesus Cristo, ele é a finalidade da Páscoa. Todas as Páscoas comemoradas em Israel, por toda a história, desde o dia em que ela foi instituída, vai culminar em Jesus Cristo. Jesus, ele traz sobre si e sobre a sua obra a última Páscoa. A partir de Jesus Cristo, tudo é novo. E aí nós temos uma outra festividade, uma outra festa. Eu queria que você percebesse e entendesse o que é a Páscoa, quem é Jesus e o que aconteceu após Jesus Cristo. Então, o tema de hoje, a última Páscoa. Olhe comigo algumas informações. A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico, celebrada todo ano. E aí o livro de Levíticos diz para nós: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da data. Então tinha um dia especial, um dia determinado para celebrar a Páscoa, no primeiro mês do calendário judaico. Era a ocasião em que cada família de Israel comemorava a libertação da nação do Egito, com o sacrifício de um cordeiro sem mancha. Era a festa mais antiga de todos os dias santos dos judeus, celebrada na véspera da saída do Egito. A Páscoa era imediatamente seguida pelas festas dos pães asmos, que durava uma semana. Você percebeu no texto que nós lemos que dizia que estava na festa dos pães asmos? Ou seja, a Páscoa e a festa dos pães estavam na mesma semana. Era uma mesma festividade. E o intuito da Páscoa tinha sido estabelecido quando o povo era escravo lá no Egito. O povo de Israel cresceu no Egito, se multiplicou, e um certo faraó, que não conhecia a história de José, olhou para aquele povo e disse: esse povo está em terra nossa, e esse povo vai servir agora como escravo. Foi então que os egípcios escravizaram a nação de Israel por mais de 400 anos, escravos no Egito. E depois desse período de escravidão, Deus levantou Moisés para libertar o povo, retirá-los da escravidão e dar uma terra, dar uma identidade, dar uma lei e selar uma aliança com esse povo. A Páscoa, então, foi instituída nesse dia, antes da lei, antes de termos uma organização como nação, antes de tudo, a Páscoa é o primeiro momento especial de Israel, porque é o primeiro dia em que Deus fala: prepare algo às pressas, porque amanhã vocês vão sair daqui e vão ser libertos. E essa preparação da Páscoa, ela é muito bonita, porque cada rito da Páscoa tem um símbolo desta saída, dessa libertação de Israel do Egito para uma nova vida, para uma nova realidade. E eu quero apresentar depois, no decorrer aqui do nosso estudo, quais eram esses símbolos. Mas a Páscoa foi instituída para marcar a saída do povo do Egito, saída dali pela qual Deus poderosamente os livrou da escravidão. A Páscoa, então, era a festa mais antiga do judaísmo. Durante aquela semana que nós lemos aqui, antes da sua crucificação, o próprio Jesus fez isso, celebrar a Páscoa. E eu acredito que você notou no texto, ele diz assim: a minha hora chegou, a minha hora está próxima. Na história do Evangelho, várias vezes Jesus disse assim: ainda não chegou a minha hora, não é o meu tempo. Quando Maria, por exemplo, fala para Jesus assim: olha, acabou o vinho da festa, e aí, Jesus? Jesus diz assim: a minha hora ainda não chegou. Mas agora, nesta semana, Jesus Cristo diz para os seus discípulos: a minha hora chegou, é agora, tudo culminará nesta semana. As pessoas agora vão encontrar o poder de Deus por meio da minha obra, do meu sacrifício. Jesus Cristo estava preparado para essa última semana. Jesus fez isso juntamente com seus discípulos, escolhendo um cordeiro 4 dias antes para o sacrifício. Nestes dias, os judeus tinham 2 métodos diferentes de calcular o calendário. Essa informação também é interessante. Os fariseus, os da Galileia e do norte de Israel, contavam os dias pelo nascer do sol. Mas os saduceus, o povo de Jerusalém e os circunvizinhos calculavam pelo pôr do sol. Como que acontecia, então, essa Páscoa? Escolhiam um lugar e, depois de um determinado momento, 4 dias antes do sacrifício, separavam um cordeiro. Porque o cordeiro não era sacrificado na casa. O cordeiro era sacrificado no templo. Por isso, todo mundo tinha que ir ao templo, deixar um sacerdote sacrificar o cordeiro, pegar aquela carne quase crua, meio assada, e trazer para casa e terminar de preparar aquele cordeiro para celebrar a Páscoa na sua casa, com a sua família. O cordeiro era morto no templo. Imagine milhões de cordeiros mortos, né? Imagine a muvuca que era. Mas uma coisa interessante que acontecia é que diminuía a quantidade de pessoas. Acontecia a Páscoa em 2 dias. Por quê? Por causa da contagem dos dias. Quem morava na Galileia e os seus vizinhos contavam os dias a partir das 6 da manhã. Das 6 da manhã às 6 da noite, um dia. Aqueles que moravam próximo a Jerusalém, moravam em circunvizinhança de Jerusalém, contavam o dia das 6 da tarde até as 6 da manhã. Por isso, Jesus Cristo conta com seus discípulos, como ele era da Galileia, às 6 da manhã até às 6 da noite. Por isso que a Páscoa de Jesus Cristo é celebrada na quinta. E quando você segue o Evangelho, diz que depois dessa Páscoa de Jesus, depois da ceia de Jesus, o texto diz assim: os de Israel ainda não tinham celebrado a Páscoa. Jesus Cristo foi morto antes deles celebrarem a Páscoa. Por quê? Porque no calendário deles o dia virava só à tarde. Por isso, na sexta-feira, depois das 6, acontecia a Páscoa para uma outra região de Israel. Eram em 2 dias que aconteciam isso por causa da contagem do calendário. Então Jesus Cristo, junto com os seus discípulos, pegaram os elementos da Páscoa, prepararam o ambiente, já separaram o cordeiro, provavelmente alguém levou para ser sacrificado no templo, e traria para essa celebração na quinta-feira à noite. Parte do povo de Israel, então, celebrava a Páscoa nessa quinta-feira à noite. Essa informação é legal porque você percebe que diminuía toda a muvuca que era em Jerusalém. Imagine sacrificar cordeiro para tantas pessoas. Então, eles organizavam assim. E como é que funcionou essa preparação da Páscoa? Olhe comigo lá. Naquela quinta-feira pela manhã, os discípulos começaram a fazer os preparativos para essa noite. Havia um cenáculo providenciado por Jesus para que este evento pudesse acontecer. A gente viu que Jesus pediu para que localizasse um homem. Esse homem mostraria para os discípulos onde a Páscoa seria feita. E o que é um cenáculo? Aquela foto ali em cima é um cenáculo de Jerusalém. Até hoje você consegue ver esse cenáculo, está aberto à visitação pública. O cenáculo é uma parte superior de um imóvel. Então imagine que tem uma casa embaixo e um salão de festa em cima, chamado de cenáculo. Era mais ou menos ali, não sei se você consegue ver, mas se você digitar no Google cenáculo de Jerusalém, você vai ver essas imagens. E a ideia era um lugar preparado para uma celebração, para uma refeição. Por isso Jesus pediu aos seus discípulos que encontrassem esse lugar, e o homem a qual ele apontou mostraria onde seria preparado essa ceia, essa última ceia, essa última Páscoa. Jesus diz que o homem trazendo um cântaro, que é interessante isso, né? Normalmente quem carregava cântaro, levava água, era a mulher. Tanto é que a história da mulher samaritana tinha ido buscar água, mas nesse caso era um homem carregando um cântaro. Isso é um diferencial da história, né? Mas eu não sei porquê, mas é legal perceber que há uma diferença aqui. Deveria ser procurado, e Pedro e João seriam os designados para montar tudo. Então temos dois apóstolos designados por Deus para preparar a ceia. Às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente não imagina que alguém preparou, né? A gente imagina que chega lá, estava tudo pronto, que não aconteceu nada naquele dia. Mas perceba, quinta-feira de manhã já estava sendo providenciado essa ceia, esse momento último, né? A última Páscoa. Para Jesus, esta última Páscoa era vital. Os acontecimentos desta noite eram o culminar do que todas as Páscoas anteriores apontavam. Abra comigo, por favor, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Como eu disse no começo do nosso estudo, essa última Páscoa era o máximo da história das Páscoas, era o momento decisivo. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 15. Olha só o que diz o texto bíblico. Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 15. A partir do 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Olha que interessante. Era um desejo de Jesus ter com esses discípulos esse momento final, decisivo, último, antes do meu sofrimento, diz Jesus. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. É a última, não haverá mais participação da Páscoa, não haverá mais esse banquete. E tendo recebido um cálice e dando graças, disse, e aí Jesus ministra. Por isso, nessa preparação, algo é importante, porque é a última Páscoa. E note uma coisa importante, a Páscoa é um evento tão decisivo na história de Israel, porque na Páscoa se lembrava o poder de Deus, a ação de Deus, um Deus que livra o povo da escravidão, um Deus que faz maravilhas, que faz milagres, um Deus que perdoa pecados, um Deus que faz coisas extraordinárias acontece na Páscoa. E por que que ela vai acabar então? Porque Jesus é a própria Páscoa. Jesus é o Deus extraordinário revelando-se para nós. É o Filho de Deus encarnado. E aí nós vamos conhecer de verdade quem é Deus e o que de fato é o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Como estava montada a cena da Páscoa, né? Nós temos, às vezes, na nossa cabeça a imagem do quadro lá do Da Vinci, né? Que é uma mesona enorme e as pessoas sentadas assim, uma do lado da outra. Mas, na cultura hebraica, se sentava assim em U e se reclinavam. Olha só, percebam que estão quase deitados os homens. Estão ali todos os convidados, o anfitrião sentava-se na ponta, o mais importante estava ali na sua esquerda, alguém mais pessoal estava na sua frente. Na quinta noite, Jesus e os seus discípulos se encontraram num momento marcado, onde tudo estava preparado. A palavra sentar-se significa reclinar-se. Era comum uma refeição com a mesa baixa, com os convidados reclinando-se para servirem-se. A cabeça de João estava perto do peito de Jesus. diz o Evangelho de João. Como é que o texto diz que João reclinou a cabeça para falar com Jesus? Por quê? Porque ele estava sentado à frente. Provavelmente João seria aquele homem ali, imaginando que Jesus seja aquele de branco na ponta aqui, João. E aí sabe quem estava no lugar mais importante da mesa? Judas Iscariotes, quem trairia, estava no lugar mais importante. E sabe quem estava no lugar menos importante da mesa? Pedro, né? Então, toda uma dinâmica de ensino de Jesus aos seus discípulos. Jesus sabia que seria traído por Judas e quis mostrar a ele a honra que ele tinha, né? Ele estava sendo honrado por Jesus, mesmo sendo traidor. Por isso que a gente pode ouvir de Jesus, honrai, né? Ame os seus inimigos. Como é que alguém pode dizer amai os seus inimigos? Jesus Cristo nos ensinou isso prático. Sabia que Judas ia o trair, sabia que na noite ele ia sofrer tudo que sofreria, e mesmo assim Jesus honra Judas, o Iscariotes. Aqui é o ponto que eu queria chegar e apresentar a nova Páscoa. Como é que funcionava o rito da Páscoa? Como é que é uma Páscoa? Nós temos três símbolos nessa noite. O símbolo do cálice, e são quatro momentos em que o cálice é servido nessa Páscoa. São quatro momentos em que o cálice passa sobre a mesa. Quatro momentos, quatro cálices diferentes. E cada um dos cálices tem um significado diferente. Então nós vamos olhar cada um desses cálices servindo vinho. E uma coisa interessante, o vinho que eles tomavam não é como o nosso vinho. Era um vinho misturado, ou com mel, ou com algum outro tipo de coisa. Era um vinho diferente. Os vinhos que nós tomamos, eles são mais recentes, o jeito de se fazer. Se você digitar isso também na internet, como era o vinho no Império Romano, você vai descobrir, né? E é interessante porque o vinho era muito mais fraco do que é hoje. As pessoas, às vezes, não têm essa conotação. Se você pegar o texto de Apocalipse, por exemplo, quando ele fala da ira de Deus, ele fala assim: vocês vão experimentar da ira de Deus como um vinho sem mistura. Por quê? Porque a ira de Deus seria terrível, forte, e ninguém estava acostumado com um vinho sem mistura. Por isso que Apocalipse fala que o vinho da ira de Deus seria derramado. Mas aqui era um vinho celebrador, era um vinho de alegria, era um vinho em que as pessoas não iam ficar bêbadas tomando ali. Por isso que era misturado, diminuiria o teor alcoólico e tudo mais. Isso é importante dizer, né? Porque as pessoas acham que Jesus estava enchendo a cara nessa noite. Não tem nada disso, né? Era um rito festivo, em que a possibilidade de ficar bêbado era zero. Quatro taças passariam. Um outro símbolo interessante é a das ervas amargas. Aqui também tem uma significância muito importante, e que vai resultar numa coisa que eu quero que você aprenda hoje à noite também. E por fim, o cordeiro. Três elementos: o vinho e a taça, as ervas amargas e o cordeiro, que foi sacrificado no templo e seria consumido ali pelaquela família que estava celebrando a Páscoa. Havia uma sequência bem estabelecida no processo de comer essa Páscoa. Primeiro, um cálice de vinho era passado a todos, e Jesus, nesse primeiro rito, ele dá graças e compartilha, né? Lucas 22, 17 diz isso. Seriam quatro cálices. O primeiro cálice é o cálice que dá boas-vindas, é o cálice da gratidão, é o cálice em que as pessoas se alegram por aquele momento de Deus estar libertando eles do Egito. Então, o primeiro cálice que passavam era um cálice de gratidão, de exaltação a Deus, de louvor. Depois que o cálice inicial era passado, havia uma lavagem cerimonial para simbolizar a necessidade da limpeza moral e espiritual. Depois que o primeiro cálice rodava a mão de todo mundo, bebiam, louvando a Deus por aquele momento, havia um símbolo de limpeza espiritual. Era o momento em que fazia um rito de perdão de pecados, de se lavar dos seus pecados. Olha que bonito isso. E sabe o que acontece nesse momento? Parece que durante esse rito, os discípulos levantaram a questão de quem era o maior entre eles. Olha qual era a conversa deles nesse momento. O texto de Lucas diz que eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. E sabe o que acontece nesse momento? Jesus levanta-se para lavar os pés dos discípulos. Tomando o papel de um servo, o Messias lhes ensina sobre o que é a grandeza do reino. Em seguida, a este momento, passava-se a comer as ervas amargas. Então, no momento em que eles estavam discutindo quem era o grande no reino, quem seria o maior, quem sentaria à direita e à esquerda do trono, Jesus vai ensinar para eles como é que funciona o reino. E aí, nesse ato de purificação espiritual, Jesus levanta-se, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Essa era uma função de um servo da casa, lavar os pés para participar. Nesse momento, nós lemos ali, não tinha um servo, ninguém tinha feito isso. E eu acredito que os discípulos pensaram, já que não tem servo aqui, eu não vou lavar o pé de ninguém, vou sentar com o pé sujo mesmo na mesa, e o pé era importante, perceba, né? Você está comendo com o pé no outro, né? Está ali reclinado e tal, e eles não estavam nem aí. Mas Jesus agora ensina algo profundo. Eu sou o maior no reino, porque o maior no reino é o que serve. No reino de Deus, quem é exaltado é o que serve. E aí Jesus lava os pés dos discípulos, e quando ele tem uma conversa com Pedro nesse momento, é fantástico, porque Pedro, não, você não vai lavar o meu pé. E Jesus diz assim, se eu não lavar o seu pé, você não tem comigo. Aí Pedro, então me dá um banho inteiro, né? Aí Jesus fala, não precisa disso. O que é ter com ele? É que lavar o pé significa que Jesus tem uma aliança com esses caras. Vocês agora estão sendo perdoados, estão sendo lavados, porque vocês serão os servos. Vocês serão os emissários do reino. Vocês vão contar essa história para as pessoas. Na primeira Páscoa, celebrava-se a escravidão sendo vencida. Nessa última Páscoa, celebra-se a escravidão do pecado sendo vencida. Jesus, o servo dos servos, nesse momento da purificação, ensina esses queridos discípulos o que é o reino de Deus. E logo em seguida, havia ervas amargas. Qual é o motivo dessas ervas? Depois do primeiro cálice, do rito da limpeza cerimonial, comia-se as ervas. Salsa era uma das possíveis ervas. Endívia, que eu nunca tinha ouvido falar, que é um tipo de chicória, é esse negócio aqui embaixo. Né? Verduras, folhas, compunham as ervas. E qual era o significado? Remetiam à aspereza da escravidão, vivenciada no Egito. Comer essas ervas amargas significava, ou a lembrança de ser escravo no Egito. Enquanto eles comiam a erva, eles remetiam às suas mentes de como era amargo a escravidão. Comer a erva nesse momento também simbolizava a amargura do pecado, de como o pecado nos afasta de Deus e deixa uma sensação de amargura. Essa era a proposta, né? Eram comidas como um pão sem fermento. Então, o pão ajudava no comer dessas ervas. E elas eram imersas em uma substância chamada charoset, como uma argamassa. Olha só. Usada na construção novamente, apontando para os tijolos produzidos pelo povo na escravidão. Então, eles pegavam essa erva, passavam nesse creme que era tipo de uma argamassa que lembrava tijolo. Olha que negócio doido. E comia. Para quê? Entenda isso aqui. Tudo isso é simbólico. Para que o coração desses, depois de tantos anos, nunca esquecessem o que Deus fez por eles. A amargura, o peso da escravidão, voltava à mente deles todos os anos nesse rito da Páscoa, e celebravam a libertação dessa escravidão. Por isso era importante o memorial, repetir isso anualmente, até que chegasse o momento crucial, né? Em que a Páscoa já não seria mais relembrada como Páscoa. Em seguida, o segundo cálice era passado. Nesse momento, o anfitrião explicava o significado da Páscoa. Então, enquanto o segundo cálice de vinho passava na mão das pessoas, quem estava recebendo os convidados, nesse caso aqui Jesus Cristo, explicava a Páscoa. contava a história da Páscoa. Em uma Páscoa tradicional, uma criança, um jovem, faria 4 perguntas e as respostas seriam recitadas de uma narrativa da lei. A circulação deste cálice seria acompanhada pelo cântico de salmos, Halel, que é um grupo de salmos, que consistia em 6 salmos que começavam no 113 e louvavam ao Senhor com esses salmos. 2 eram cantados nesse momento. O cordeiro assado seria servido na sequência. Então, enquanto celebravam ali a explicação da Páscoa, cantavam os salmos e depois eles comiam o cordeiro, lembrando do que significava o cordeiro na saída do Egito. E o cordeiro, naquele momento, foi sacrificado para representar que o anjo da morte não mataria alguém naquela casa. Lembra? Eles estavam saindo do Egito porque Deus havia decretado que morreria todo o primogênito do Egito. E o cordeiro, quando ele foi sacrificado, foi feito para ser comido ali na família, o seu sangue colocado no umbral da porta, para que o anjo da morte, quando viesse e olhasse aquela casa, não matasse nenhum primogênito, porque um cordeiro já havia sido morto naquela casa. Então esse anjo passaria por cima daquele umbral e seguiria na próxima. Passar por cima significa Páscoa. Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte via um umbral com sangue, passaria por cima e iria para a próxima casa. Se aquela próxima casa não tivesse o sangue naquele umbral, o anjo da morte sacrificaria o primogênito daquela casa. Foi quando morreu o filho do faraó, na última praga do Egito. Então o cordeiro significava: alguém morreu aqui dentro para que nós não precisássemos morrer. Por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Quando ele morre, o seu sangue fica no umbral da cruz, que também é uma madeira. E todo mundo que tem esse umbral dessa cruz, que tem esse sangue no seu coração, toda a morte passa por cima. Por isso que todo aquele que crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nunca mais seremos condenados a nada, porque o Cordeiro de Deus que morreu na cruz, ele nos sela, e o seu sangue está sobre nós. Por isso não há anjo da morte, não há morte que sobrepõe sobre nós. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. O nosso Cordeiro é Jesus Cristo. Nesse momento da Páscoa, apontava-se o Cordeiro como aquele que livrava o povo da ira, da morte, do pecado. E aí nós estamos chegando em Cristo. Nesse momento, Jesus diz que há um traidor. Durante o comer do cordeiro, provavelmente nesse momento foi que Jesus proferiu uma nota sinistra, registrada ali em Mateus 26, e eu quero ler esse texto. Jesus seria entregue aos seus inimigos por um deles. Todos começaram a perguntar se não seria eles. Os salmos cantaram este momento. E eu quero ler alguns textos. Então vamos lá comigo. Vamos lá, Mateus 26, de 21 a 24, primeiro. Mateus, capítulo 26. Do versículo 21 ao 24. Primeiro. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: sei que não sou eu, mestre. Respondeu-lhe Jesus: sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e aqui eu vou trazer de volta, mais para frente. Olha que diálogo estranho, né? Tem um traidor. E aqui é legal porque eles começam a questionar, será que sou eu? E Jesus vai respondendo até que ele fala para Judas que era. Mas parece que quando Judas sai, eles não percebem o que tinha acontecido. Porque naquele ambiente em U, talvez a conversa de Jesus com Judas, que estava no lugar mais próximo, tenha sido tão pessoal e tão íntima, que nem todos ouviram o que estava acontecendo. O texto diz que depois dessa conversa, quando Jesus diz para ele que ele era o traidor, o próprio demônio o toma e ele sai possuído para vender Jesus Cristo. Né? Isso é forte, né? É uma palavra forte, porque às vezes a gente acha, o que é uma possessão demoníaca? Essa aqui, claramente, o demônio possuiu para vender Jesus Cristo. Isso é bem contemporâneo, né? Tem gente que está vendendo Jesus Cristo e a gente está achando que o demônio está em outro lugar. Isso é muito forte aqui. Mas o fato é que isso estava previsto. Olha, eu queria ler esses dois salmos. Como esses salmos são marcantes. Primeiro, o Salmo 55, 12. Volte comigo lá. Salmo 55, 12. Salmo 55. Não é um inimigo que me afronta, isso eu poderia suportar. Nem é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder. Mas é tu, meu colega, meu companheiro e amigo chegado. Juntos tivemos momentos agradáveis, caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. Quem me trai é um amigo. Olha que forte isso. Outro salmo, 41, volta um pouquinho, por favor, 41:9. Esse salmo, claramente, João cita nesse momento da ceia, como um salmo de dupla referência. 41:9. Até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. De quem está falando aqui? De Davi. Num primeiro momento é de Davi. Esse é o significado imediato do salmo. Davi se sentindo traído por aquele a quem dividia o pão, né? Comia o pão, confiava nele. E lá na frente, João diz que isso também era uma profecia. Porque o traidor sairia do meio dos seus amigos, dos doze ali. Toda a história de Jesus Cristo foi contada em toda a Bíblia. Os salmos apontam isso. Esse salmo 41:9 é um salmo messiânico. Está apontando o que aconteceria com Jesus. E o Evangelho de João firma isso. Então Davi escreveu um lamento semelhante sobre o seu conselheiro de confiança, que de acordo com João seria um salmo de dupla referência. João cita isso em 13:18, Evangelho. Tudo isso fazia parte do plano redentor de Deus. Toda uma história construída. Por isso que Jesus Cristo diz assim, agora a minha hora chegou. Eu queria que você entendesse nessa história toda que não tem acaso. Tudo isso foi coordenado por Deus para a nossa redenção. Está chegando a hora em que o poder da morte será aniquilado. Está chegando a hora em que Deus diminuiria o efeito do pecado sobre as nossas vidas. Nos traria agora a liberdade plena, um nascimento novo. A escravidão do pecado acabaria. Uma nova festa acontece. Eis a Páscoa cristã, uma nova instituição. Desse momento em diante, em que Judas saiu fora, aquela última Páscoa se tornou a ordenação da nova aliança, o culto do Novo Testamento, a ceia do Senhor. A Páscoa havia sido observada em Israel desde a véspera da saída do Egito sob Moisés. Agora estava sendo revestida de seu verdadeiro significado. De agora em diante, o povo de Deus celebraria uma nova festa, a morte e ressurreição do Messias. No terceiro cálice, que passava agora, depois da refeição, seria o cálice da bênção. Nesse cálice, Jesus apresenta: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O terceiro cálice, o cálice da bênção. Vamos lá comigo, Mateus capítulo 26, versículo 26 agora. O terceiro cálice da festa da Páscoa, o cálice da bênção. E aqui Jesus muda completamente o significado do que é ser abençoado. Até então, a bênção de Deus seria liberdade para uma nova terra, liberdade para uma nova lei, liberdade de uma aliança baseada no Sinai. Agora, a bênção é outra. Jesus muda agora o significado da Páscoa. Jesus fala que agora a bênção está em outra situação. Qual é essa situação? 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todo, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramada em favor de muitos para o perdão dos pecados. Olha que bonito isso. Jesus está dizendo: sabe o que é a bênção? Sabe o que é o cálice da bênção agora? É a nova aliança. E essa nova aliança é baseada no meu corpo e no meu sangue. Comer do meu corpo significa que você agora faz parte do meu povo. É filho de Deus, é perdoado dos seus pecados, porque o meu corpo será entregue ao madeiro para morrer no seu lugar. Nesse momento, o cálice da bênção significa que ao comer deste pão, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Ao comer deste pão, nós nos fazemos um como família de Deus, chamados por Deus para ter um encontro com Ele, para pertencer a Ele. Esse pão é o símbolo de um novo recomeço para nós, livres da culpa, do pecado e da antiga vida. Em seguida, o vinho, o fruto da videira, que significa a nova aliança. Uma aliança agora que não tem fim, que é inquebrável. Uma aliança que significa que Ele estará conosco até o final dos tempos. Jesus é a nossa vida, é o motivo da nossa alegria, é o nosso fiel companheiro. Jesus é aquele que nos abençoará todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que significa a bênção do cálice, do terceiro cálice dessa noite. Jesus estabelece uma nova aliança. Aqui nós temos um novo culto. Aqui toda a antiga aliança se desfaz. Não precisa mais de templo, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de sacrifício, não precisa celebrar mais a Páscoa, porque agora nós temos uma nova Páscoa. Agora nós celebramos o Cordeiro de Deus, que se sacrificou de uma vez por todas para perdoar os nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou para garantir que nós temos a vida eterna. Essa é a aliança. E a partir disso Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Lembra que a Páscoa era todo ano feita para relembrar o que aconteceu? Até que Jesus volte, nós precisamos celebrar a ceia. E o que é a ceia? A ceia é o culto. A ceia não é só quando a gente participa dos elementos, que é parte do culto, mas a ceia é o culto. É quando nós nos reunimos aqui e celebramos cada um dos cálices. Não sei se você já percebeu como é o nosso culto. A primeira coisa que nós fazemos é o cálice da bênção. O cálice da graça. Nós agradecemos ao Senhor porque estamos aqui. O segundo cálice é o cálice que nos purifica do pecado. É aquele rito do perdão. E nós lemos um texto e confessamos os pecados. E nesse mesmo segundo cálice, é o cálice que explicamos o que está acontecendo, é o cálice da pregação da palavra. Comemos do Cordeiro, é quando nos alimentamos de toda a esperança que nós temos do Cordeiro que disse que um dia voltará. Por isso todo o culto, toda a dinâmica do culto é a mesa do Senhor. E nesse culto nós celebramos a aliança que Ele tem conosco. Celebramos que um Deus está aqui presente. E celebramos que nós estamos caminhando e nesse momento nós podemos ter um encontro com Ele. Porque Ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E não disse, isso lembra, isso é um memorial. Sabe o que significa? Quando nós nos reunimos aqui como povo de Deus para cultuá-lo, Ele está aqui. Ele está agindo no meio de nós, falando conosco, nos protegendo, nos ouvindo, nos perdoando, nos renovando. Deus está aqui presente. Por isso aqui, por isso que o culto não é qualquer coisa, não é um rito qualquer, não é cumprir alguma coisa. Nós estamos aqui sentando à mesa com Deus, celebrando a nova aliança até que Ele venha. Fazer isto em memória de mim é celebrar a presença de Deus conosco até que Ele volte. E nós fazemos isso num ciclo. Cada 7 dias nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, como família de Deus. Isso começou aqui. Começou na mesa do Senhor, que transformou toda a história. Esse novo rito assustou os discípulos, pois não havia algo mais repulsivo na cabeça judaica do que a ingestão de sangue de qualquer tipo. Era pecado comer sangue. Tanto que judeu não come sangue, né? Até hoje, comida kosher lá. E Jesus diz assim, você vai comer o meu sangue. Imagina os caras ouvindo isso. Isto é o meu sangue. Jesus escandalizava os caras o tempo todo, né? Isto é o meu sangue. Tanto é que no Império Romano chamavam os cristãos de canibais, porque eles afirmavam comer o corpo de uma tal pessoa, né? Isso é sério, falavam que eram canibais, porque eles falavam que se reuniam para comer o corpo de Cristo. E é isso, é a celebração de ter uma intimidade com Deus que é sobrenatural. A lei cerimonial do Antigo Testamento proibia comer o sangue. O fato de Jesus ter classificado o cálice como sangue da nova aliança torna o seu sacrifício como a marca inquebrável. Toda aliança da Bíblia tem um sangue derramado. A aliança lá no Sinai matava os bois. Fez algum tipo de aliança, fazia algum tipo de sacrifício com sangue. O sangue era o selo de um compromisso que aquela aliança seria feita e não seria quebrada. Aqui, Jesus, o sangue do Deus Filho, derramado, é o símbolo da aliança, é a garantia da aliança que não vai ser quebrada. O pacto em Cristo é selado pela sua própria vida, entregue por todos os que creem. Assim, quando a última Páscoa chega ao fim, parece faltar um último cálice, o da consumação. Lembra que eram 4 cálices? Depois desse cálice, eles cantam um cântico e vão embora. Faltou um cálice. É verdade. Existem algumas interpretações para esse cálice. O último cálice no rito da Páscoa judaica chama-se o cálice da consumação, do final. Alguns dizem que Jesus bebeu esse cálice na cruz, quando ele disse para Pedro, né, do meu cálice você não pode beber. E quando Jesus olha para Deus, a sua última palavra na cruz, ele diz, está consumado. Ali Jesus teria bebido o último cálice e encerrado a Páscoa em definitivo. Alguns acreditam que o último cálice é o cálice da cruz. Outros acreditam que o último cálice é aquele que ele disse naquele texto que nós já lemos hoje. Eu só voltarei a beber do cálice na consumação do reino. Quando o reino de Deus for estabelecido aqui na terra, nós celebraremos o cálice da consumação todos juntos. Aí seria o último cálice do final do culto da história do povo de Deus nesse mundo. Essa história da Páscoa, ela é impactante, porque ela mostra para nós que Deus está conduzindo a história. Todas as coisas são programadas e são apontadas, e tudo culmina em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o fim da lei, é o fim da antiga história, é o fim da antiga aliança. Jesus Cristo agora é a nova aliança. Ele é o inaugurador da igreja, aquele que produz uma nova família, um novo povo, e aquele que nos conduz até o final da história. Toda vez que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, nós celebramos a nova festa instituída aqui na última Páscoa, a festa do Cordeiro, que foi morto e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos fazer uma família, a família de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós celebramos a Páscoa de Jesus Cristo. Por isso que nós não precisamos mais sacrificar cordeiro, comer ervas amargas, tomar os vinhos que passam. Por quê? Porque todos esses símbolos eram apontando Jesus Cristo. Mas agora na nossa Páscoa, o que é que nós celebramos? O perdão dos pecados, a nova vida e a comunidade. Jesus nos trouxe para a mesa e na mesa ele nos fez iguais. Tem pão para todo mundo, tem vinho para todo mundo. Nós estamos na mesma mesa e andaremos até o fim, porque nós celebraremos o final da nossa mesa com o próprio Cristo sentado nela. Essa é a nossa esperança. Por isso, nesse momento, eu queria que a gente sentisse o valor da mesa. Saia do seu lugar e abrace pelo menos 10 pessoas e diga para essa pessoa: eu amo você porque você é meu irmão em Cristo. Graças a Jesus Cristo nós somos da mesma família. Você é capaz de fazer isso? Saia do seu lugar, dê um abraço pelo menos em 10 pessoas. Encontre alguém que você não viu essa noite ainda. Se tem alguém visitando a gente, diga a essa pessoa que ela é muito bem-vinda no nosso meio.